e o teu resultado muda. E a tua vida muda. E a tua família já não é mais a mesma, porque você já não é mais o mesmo. Você entende isso? Porque começa em mim, para que eu atinja ela, para que venhamos fortalecer os nossos filhos. Assim é família. Amém?
Bom dia, queridos. Graça e paz. Que privilégio, né? Hoje estarmos aqui como família de Deus, cultuando ao Senhor, né? E nós sabemos que Deus, o desejo dele é sempre de acrescentar algo em nossas vidas, né? E nós estamos aqui com esse propósito, né? De que Deus, ele estabeleça algo que possa fortalecer não só a sua vida, mas fortalecer a sua família, a sua casa, o seu casamento. E para nós é uma honra, é uma alegria, né, de termos essa oportunidade para compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E eu queria honrar a sua vida, pastor Tiago. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, Juliana, né? Certo dia eu dizia para Ju, você sem falar nada para mim, você já ministra o meu coração, né? Sou muito grata, né, pela vida do pastor Tadeu, pastor Rita, vocês são nossos mentores, vocês são inspirações para a nossa vida. Obrigado por tudo, pastor Tadeu e Rita. Estar perto de vocês é uma segurança para nós, é uma segurança para a nossa família. Eu louvo a Deus por essa igreja, por hoje estar aqui, né, plantada, servindo a ela. Louvo a Deus pelo ministério. Esse ministério nos acolheu tão bem, nos acolhe tão bem, acolheu a nossa família, e eu tenho grande e imensidão, gratidão por isso. Mama Jane, a senhora, que admiração, que amor, que respeito e gratidão eu tenho pela sua vida, né? A senhora é uma inspiração para a minha vida. Tudo começou porque vocês, a senhora e o pastor Bande, chegou a esse ministério. E desde então, tudo em nossas vidas começou a mudar. Depois que essa palavra foi implantada em nossas vidas, nos nossos corações. Sabe, querido, nós devemos sempre honrar aqueles que merecem honra mesmo, sabe? E veio esse desejo ao meu coração, e eu não poderia deixar de fazer isso. Amém? E então, vamos nos apresentar, né? Eu me chamo Rosana.
É o Miton.
Nós temos 37 anos de casado.
Glória a Deus. Verdade. Dois filhos e uma filha.
Né? Nós temos dois netinhos e uma netinha. Né? O Elmito filho é casado com a Thaís. Nos deram os dois netinhos, o Elmito Neto e a Liz. O Everton é casado com a Jéssica. Nos deram também o nosso netinho, Bernard. Né, está com 8 meses. E temos a Évelio, né,
que está segurando ainda.
Com o Felipe.
Digo, ela, daqui a 5 anos, você vai. Deixa eu passar pelo menos uns 5 anos. Né, mas eles já estão se programando. Mas glória a Deus pela família do qual Deus nos presenteou. Eu sei,
verdade,
queridos, que nós não somos uma família perfeita. Mas realmente buscamos na convivência e na prática da palavra, desenvolver algo que traga essa consistência em nossas vidas.
Amém.
De termos uma família que serve ao Senhor, que busca essa condição favorável de estar na presença do Senhor. Eu digo para você, hoje minha família é conhecida como a família Helmas, né? Que é Helmas pai, Helmas filho, Helmas neto, né? E o interessante é que Helmas pai é pastor, Helmas filho é pastor, e Helmas neto disse para mim: vovô, eu vou ser pastor. Então, existe uma condição favorável no qual nós desenvolvemos como família, mas a partir de um exemplo de vida. Precisamos ser aquilo que dizemos que somos, principalmente quando estamos sozinhos dentro da nossa casa com os nossos filhos. Aí é onde você realmente expressa o real valor da tua vida. É na tua casa. Amém, queridos?
Como Elmo tu falou, né, nós não temos uma família perfeita, mas somos uma família feliz, isso, uma família abençoada. Eu louvo a Deus, queridos, porque a nossa família é linda. Nossa família é preciosa, assim como a sua também é. Eu costumo dizer que se hoje fosse necessário eu pagar novamente um preço por ela, eu pagaria. Hoje, quando nós vemos onde nossa família está, nos caminhos fortalecidos em Deus, servindo a esse Senhor, amigo, queridos, não tem riqueza maior. Eu me emociono porque eu quero dizer para você, valeu a pena. Vale a pena você pagar um preço por sua família. A graça, o seu preço nunca vai ser maior do que a graça de Deus. Como eu te falou, hoje ele pastou, nosso filho pastou, o nosso netinho já declarando que vai ser pastor, que quer ser pastor. Sabe o que é isso, queridos? Nós não citamos exemplos, nós vivemos o exemplo. Nós conhecemos a verdade, mas muito mais do que isso. É a nossa família, os nossos filhos, ver a verdade em nós. É ver nós vivemos essa verdade, porque verdadeiramente, querido, é isso que vai fazer toda uma diferença.
Glória a Deus.
É isso que faz toda uma diferença. Nossa família, a sua família, é o nosso bem mais precioso depois de Deus. É o nosso maior patrimônio. Queridos, faça valer a pena a sua família ser um referencial de vida. Sabe, como o pastor Tadeu falou, nós estamos vivendo dias
difíceis.
Desafiadores, realmente. Desafiadores. A cada dia que nós passamos, né, o mundo está cada vez mais tentando perverter princípios e valores da palavra de Deus. E nós não temos mais pressa, nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que agir agressivamente, sabe? Indo de encontro a este mundo. Porque nós temos algo muito forte em nossas vidas, que é essa palavra. Essa palavra, ela é forte, e quando você está forte nela, quando você está totalmente fundamentado, edificado sobre ela, você fará uma diferença independente de.
Amém.
E você vai viver verdadeiramente o que ela diz que ela é.
Amém. Glória a Deus.
Sabe? Vivemos numa sociedade pervertida pela violência, pelo pecado, pela corrupção. E sabe, querido, Deus tem promessas para a nossa família. Desde o princípio, Abraão disse que todas as famílias seriam benditas na terra e que a nossa descendência seria também poderosa nessa terra.
Amém.
Não deixe que seus filhos sejam escravos, mas seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são promessa do Senhor. Sabe, estamos vivendo esses dias Um certo dia, Noé e sua família viveram esses dias. A terra estava corrompida por uma geração perversa também. E Noé, ele foi instruído a construir uma arca. Sabe para quê? Porque essa arca, existia uma aliança para que o poder de Deus iria salvar a sua família, a sua casa. Mas o que me chama a atenção é porque Noé, ele foi reconhecido por Deus, pelo homem justo e íntegro, e que diante de uma geração totalmente pervertida, Noé não se contaminou. Noé não se deixou ser influenciado. O que Noé fez? Noé se influenciou. Disse a palavra que Noé andava com Deus. Quando eu observo isso, eu entendo que Noé tinha verdadeiramente um relacionamento forte com Deus. Ele tinha uma certa intimidade com Ele, que isso fortalecia ele e fez o que ele fez, se preservar diante de todo um tempo. E sabe, queridos, aquele fortalecimento na vida dele, primeiramente com Deus, veio a fortalecer a vida da sua família.
Amém.
Sabe, queridos, com certeza aquilo influenciou ele como autoridade da casa. Aquilo, a família dele diretamente foi também preservada, né? E a gente sabe do contexto que a família, não só ele, mas toda uma família foi salva.
Glória a Deus.
Sabe, querido, nós estamos no tempo, porque foi para isso que Jesus veio, de não sermos mais influenciados com as coisas que há no mundo, mas que deixamos ser influenciadores para aquelas famílias que estão precisando de ver em nós que se algo deu certo para nós, vai dar para elas também.
Aleluia. Ei, queridos, glória a Deus.
É isso que nós precisamos fazer. Ei, reprovar cada vez mais as coisas do mundo e viver verdadeiramente, porque vale a pena, vale a pena. Toda sua família será afetada por uma condição que você procura, ter um relacionamento forte com Deus. Quer ter um casamento de sucesso? Quer ter uma família de sucesso? Sim, é possível. Diante de tudo que Noé e sua família viveu durante anos, mesmo assim eles conseguiram, queridos, se preservarem para a aliança que eles fizeram com Deus. Foi algo poderoso.
Glória a Deus.
O nosso casamento, a nossa família é uma aliança.
Obrigado, Senhor.
E essa aliança é poderosa, nós conseguimos. Hoje nós estamos na dispensação da graça e do poder de Deus. E é possível você vencer todas as coisas.
Amém.
Sabe? Então, lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 a 25, nós conhecemos muito bem, né, que fala dos fundamentos das duas, sobre duas casas, né? E fala que é aquele que ouve as palavras de Deus e não a pratica, é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Vieram os vendavais, vieram os ventos, vieram os rios, enfim, vieram as tempestades. E aquela casa não resistiu. Mas fala também daquele homem que ouviu as palavras de Deus e a praticou. Esse é um homem prudente, que edificou, que fortaleceu a sua casa sobre a rocha. E a mesma tempestade que vem para o que edificou na areia, veio para essa casa. Mas a diferença foi que ela estava fortalecida na rocha que é Jesus. Sabe, querido, quando você está fortalecido nessa rocha, nessa palavra, pode vir os vendavais que for, pode vir as circunstâncias que for. Ei, você vai permanecer firme, porque você está fortalecido. O seu relacionamento está fortalecido na família, em Deus. E aí sim, você consegue passar. Sabe, queridos, nós vivemos desafios. E esses desafios, essas circunstâncias, elas somente passam em nossas vidas, porque verdadeiramente estamos sobre uma rocha. Ei, foram vendavais fortes sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nossa família estava praticamente fadada a um fracasso. Ei, mas quando decidimos a edificar ela, fortalecer ela nessa rocha, querido. Ei, só faz, sabe, cada vez mais a gente engrandecer e louvar o Senhor. Amém. Pelos grandes feitos que Ele tem feito sobre a nossa casa. Sabe, eu gosto também de dizer que a nossa família existe para a glória de Deus.
Amém.
Amém? Que sejamos fortalecidos, primeiramente no nosso relacionamento com Deus. Seja forte. Que quando nós estamos fortalecidos, primeiramente nele, e nós afetamos a nossa família, os nossos filhos, e, consequentemente, nós teremos um relacionamento de bem-estar, de harmonia, né? Onde a paz de Deus vai estar sobre a sua casa, sabe? E todas as áreas do seu relacionamento também vai ser afetado. Amém. No que for preciso. E uma das coisas mais vital que eu vejo é exatamente isso. É o nosso relacionamento primeiramente com Deus. Ele é vital. Não conseguiríamos viver se primeiro não existe esse contato com Ele, essa intimidade de cada vez mais conhecer, buscar, fazer o que, tudo aquilo que Ele instrui a nós fazermos. Sabe, queridos? Então, seja aí, seja inteligente, seja prudente e edifique a sua casa sobre a rocha.
Amém.
Nossos relacionamentos precisam estar fortalecidos.
Relacionamentos. E
eu vou encerrar com esse.
Já vai encerrar?
Eu tinha prometido a ele que eu ia falar só 5 minutinhos. É isso. Eu me empolgo, sabe, querido? Porque Amém. Eu sei o que nós éramos antes e o que nós somos hoje. Ei, eu jamais, quando eu tiver a oportunidade, eu vou engrandecer esse Deus maravilhoso. Ei, é Ele. É por Ele. São todas as coisas, meus queridos. Toda honra e toda glória seja dada para Ele. Amém? Eu vou deixar agora Ele falar.
Obrigado, minha filha. Obrigado. Estamos falando o tema da vez sobre o fortalecimento do relacionamento familiar. Se eu e Rosana, nós fôssemos olhar para o relacionamento das nossas famílias, de onde nós viemos, nós não teríamos nenhum padrão de vida a seguir. Porque, infelizmente, querido, Rosana viveu numa família onde não existia uma afetividade entre relacionamentos. Existia uma agressão Eu vivi num relacionamento onde meu pai não se expressava como um homem que estava ali para respeitar e nem respeitava a sua família. Uma das coisas que meu pai dizia para mim como criança, ele chegava para mim e dizia: ó, filho, homem que é homem tem que ter mais de duas mulheres. Era os ensinamentos que meu pai me dava. O pai de Rossana passava uma semana, 15 dias fora, e depois chegava em casa. Então, se nós fôssemos olhar para relacionamentos familiares, do qual nós tínhamos um contexto lá atrás, hoje nós não estaremos aqui. Mas um dia nós decidimos olhar para o autor e consumador da nossa fé e viver uma vida que realmente exale o bom perfume como família de Cristo, como uma família cristã. Uma família que decidiu viver aquilo que a palavra nos traz como instrução de vida. Relacionamento é você ter uma afetividade, criar, desenvolver uma afetividade entre pessoas. Não existe relacionamento familiar se não houver essa afetividade. Não existe um relacionamento familiar se você não tiver amor, carinho, cumplicidade, compreensão, respeito, isso dentro da sua casa. Porque você desenvolve primeiro dentro de casa. Você expressa essa afetividade no seu relacionamento. Quando você expressa isso, você fortalece uma unidade. E quando eu fortaleço uma unidade, Deus ordena bênçãos. Por isso eu preciso olhar para mim. Primeiro, examinar a minha condição de vida. Como eu estou vivendo dentro da minha casa? Qual o meu relacionamento? Quais as expressões que eu estou me colocando dentro da minha casa? Quando eu falo para minha esposa, eu agrado ou desagrado? Eu nunca ouvi meu pai dizer: filho, eu te amo. Ele nunca chegou. Ele sempre trabalhou, ele sempre proveu. Nós sempre tivemos tudo dentro de uma condição financeira, mas naquele lado efetivo, ele nunca foi um pai, nunca foi um marido. E isso por um tempo trouxe um reflexo na minha vida. Porque nós vamos refletir aquilo que vivemos lá atrás. Se eu não tiver cuidado ou a revelação da palavra, eu vou trazer um constrangimento para a minha família também. Por isso que eu tenho que buscar conhecer a verdade que liberta. Porque quando eu conheço, eu sou livre desses males. Porque no princípio eu também comecei a querer ser um homem prostituto, porque eu tenho instrução do meu pai. Eu vivia aquilo porque ele dizia. E quem é o filho que não dá ouvido ao pai? O filho pensa: o pai, meu pai é certo. Tudo que ele diz é certo. Porque nós desenvolvemos um caráter através daquilo que vemos durante um relacionamento familiar dentro da nossa casa. É por isso que eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado. Para quê? Para preservarmos a vida daqueles que estão conosco. Como? Pelo exemplo que damos, por aquilo que vivemos. Está entendendo? Então, meu irmão, eu vejo a família, né, esse tema maravilhoso que nós temos como fortalecimento do relacionamento familiar, eu vejo isso como uma pedra preciosa. É algo fantástico, é precioso para mim e para você, porque que nós possamos ouvir as instruções que vão vir da parte de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para o teu relacionamento. E assim como um diamante, muitas famílias aqui precisam passar por um processo de lapidação. Interessante que eu vi isso, eu gostei. Eu achei que... Eu pedi ao menino ver se tem uma imagem de um diamante, ele bruto. Muitas vezes nós estamos desse jeito. A família está desse jeito. preciosa, tem um valor, mas não existe brilho. E quando não é reconhecido, se eu visse o negócio, eu só pensava que era uma pedra comum, qualquer outra pedra. Talvez eu nem pegasse esta pedra. E assim são muitas famílias, mas ela precisa passar pela simetria, pela uma proporção para chegar a um polimento. Isso é, existe um processo nas nossas vidas que devemos desenvolver em nossa casa, no relacionamento familiar. Não é que o outro ou que os outros vão fazer, sou eu que vou desenvolver. E quando eu olho para o outro e cobro, eu estou sendo egoísta. Eu devo entender que dentro da minha casa, o que eu quero que aconteça, primeiro começa por mim. Está entendendo? Quero mudanças? Comece a mudar. Quer respeito? Quer ser valorizado? Valorize primeiro. Respeite primeiro. Desenvolva esse relacionamento. Construa essa afetividade. Para quando sua esposa ou se olhar a hora e ele está chegando, e ela dá um sorriso, se alegrar e não se entristecer. Está entendendo? Então, queridos, precisamos passar. A lapidação é um processo de transformação. E muitos de nós já temos o manual de vida que podemos usar para ser lapidados. Temos a palavra que nos ensina a todo e qualquer momento o que fazer e o que não fazer. E quando eu desenvolvo a palavra, eu desenvolvo um entendimento da palavra. Não somente naqueles princípios, queridos, que você é do dia a dia, mas os princípios espirituais também têm que ser desenvolvidos dentro da sua casa. Porque os filhos, eles vão também pegar desses princípios e vão desenvolver. Está entendendo? Hoje eu não posso dar exemplo assim dos meus filhos, que já são todos de idade, né? Assim, da idade jovem, assim como o pastor Perillo, né? Mas eu posso dizer, meu netinho estava brincando na casa dele com um colega, e o colega começou a dizer que estava com uma dor. Ele se levantou, foi lá e botou a mão na cabeça dele e orou: eu repreendo em nome de Jesus toda dor sobre a tua vida. Mas por que ele fez isso? Porque ele vê o exemplo dentro de casa. Ele vê que a palavra tem um poder. E que eu posso desenvolver esse poder da palavra através de mim. Seja o influenciador da palavra. Seja aquele que exale o bom perfume dentro da sua casa. Para que os seus filhos desejem o Senhor. Está entendendo? Não falem de... Não, tem muita gente, querido. Deus... Ao estar sentado na mesa, naquele momento maravilhoso e sagrado, no lugar de engrandecer Deus, o Pai, aí diz: não, Deus está fazendo isso, não, Deus está fazendo aquilo, e dizendo que Deus é meu Pai, e Deus matou fulano, Deus não sei o quê. Ei, não, espera aí, quando você sentar na mesa, faça uma peneira naquilo que você vai falar. Porque a mesa é lugar de poder. É um lugar de reunião de família. Existe uma unção poderosa sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa e da sua família. Não só é o prato que está alimentando, mas é o poder da unidade, do relacionamento que está se manifestando. E eu preciso entender, esse momento é um momento de Deus para a minha vida, exalando um perfume na vida dos meus filhos. Então tenho que dizer: Deus é maravilhoso. Deus fez milagres na minha vida ontem. Ontem eu não tinha nada, hoje Deus me deu isso, Deus fez isso. E quando eu incentivo, não é uma ficção, mas viver numa verdade, eles vão desfrutar da verdade também. Mas depende do meu relacionamento com eles, como eu estou desenvolvendo o meu relacionamento na família. Interessante, que viver esta relação efetiva, ou fortalecer esse relacionamento no lar, muitas vezes não é fácil, porque exige renúncia. Essa expressão de afetividade, muitas vezes é renúncia, querido. Muitas vezes você chega de um trabalho, onde você passou um dia, onde talvez você não tenha nada a dizer para fortalecer, né, para engrandecer aquele dia. Foi um dia de turbulência. Sabe aquele dia que dá tudo errado? Não sei se você já viveu isso, mas eu vou dizer assim. Aquele dia que dá tudo errado, e no final do dia diz, pronto, você diz assim, rapaz, não tem mais o que acontecer, ainda acontece alguma coisa errada. Aí você sai, me diz, aí você sai, pai, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Está entendendo? Mas quando você chega em casa, que você olha para os seus filhos, olha para a sua mesa, aí você diz, pai, obrigado. Porque eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e eu estou vivendo em um lar. Lar é diferente de casa. Casa você compra, casa você aluga. Lá você constitui com princípios e valores no seu relacionamento no dia a dia. Então eu preciso estar morando numa casa, mas eu preciso desenvolver na minha casa um lar, onde a satisfação da família, ao você chegar, seja instalado. O filho diga, papai chegou. Eita, papai chegou. Aí você é cansado, tudo, e diz, vamos brincar, papai. Aí você, vamos, filho. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para construir uma base. Para fortalecer princípios do qual você falou. Não viveu lá atrás, como eu não vivi. Mas hoje, eu desfruto de momentos que eu digo, só Deus. Foi só Deus. Quando eu olho, você pode estar dizendo assim, mas, pastor, você não conhece a minha família, né? Os outros da minha família. Quando eu olho, a Rosana falou da família de Noé, eu olho para a família de Noé, e eu estava lendo a história, e eu disse assim, Deus falou com Noé, só para Noé. Noé, construa uma arca. Noé, construa uma arca. Deus não falou para a esposa de Noé. Deus não falou com os três filhos de Noé. Deus falou para Noé construir uma arca. E Noé se dispôs a construir a arca. Agora eu digo para você, o que influenciou a mulher e os filhos de Noé para eles estarem juntos? Princípios estabelecidos dentro de casa. O reconhecimento que existe em Noé, uma intimidade, uma afetividade entre ele e Deus. Que ele exalava essa confiança, que ele exalava essa expressão de que Deus, através da vida dele, fazia algo, expressava-se através dele. Porque não é fácil, querido. Presta atenção. O povo dizia, esse homem é doido. Ousou chegar para os filhos de Noé. Ei, teu pai parece que endoideceu. Ele está construindo um negócio que não tem nem sentido. Deus não mandou chuva, nem tinha uma previsão de um inundamento. Mas existia uma convicção de uma palavra. Ei, presta atenção. Talvez aos seus olhos você não esteja vendo nada numa condição favorável. Mas há uma instrução de Deus para você permanecer firme naquilo que Ele falou para você. Não deixe os teus olhos te enganarem, mas deixe o teu coração mostrar que você tem uma condição favorável de vida. Você tem um ajudador, tem um advogado, tem um consolador, você não está só. É momento de se levantar, é momento de construir a arca. Preste atenção, mesmo que a família ao redor não estejam vendo, nem ouviram o que Deus falou ao teu coração. Mas Deus está confirmando hoje. Filho, se levante. Porque você não está só. Eu estou contigo. E vamos fazer acontecer. Neste mundo pervertido, nesse mundo destroçado, nesse mundo onde não há mais um fundamento de família, todos eles sendo destruídos, mas você pode determinar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mantenha essa convicção, mantenha esse relacionamento com o Senhor. Seja, bota aí a foto do diamante, depois de lapidado. Olha, quando você confia no Senhor de todo o teu coração, quando você estabelece a desenvolver princípios de lapidação, isso quer dizer de envolvimento com o Senhor. Está entendendo? Quando eu me envolvo com o Senhor, confio na sua palavra de todo o meu coração e não estribo dos meus próprios entendimentos, aí ele começa a fazer. E o brilho começa a acontecer. Você não vai ver, mas os outros vão enxergar através de você e vão dizer: há algo diferente. E eu preciso disso. E você vai dizer somente: ei, vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Deixa eu transmitir o fervor e o calor da palavra que está em mim. Aleluia. Precisamos entender que para chegar a um nível deste, brilhando, precisamos de ter uma convivência em nossa casa. Expressar uma comunicação. E, além de tudo, termos atitudes. Não existe relacionamento. Não tem como eu fortalecer um relacionamento se eu não desenvolver essas condições. A comunicação é um dos princípios mais importantes. Aquilo que você fala traz uma condição favorável. Então, ao abrir da tua boca, tenha cuidado que saia palavras que edifiquem a tua esposa ou teu esposo, que construam esse alicerce de afetividade. Deixa eu dizer, porque nos momentos difíceis, você não vai estar só. Eu sei que Deus vai estar com você, mas você vai ter uma auxiliadora que vai pegar junto com você. Eu digo isso a você porque um dia, quando eu passei pelo momento difícil na minha vida, que eu não tinha como sustentar a minha casa, não tinha de modo nenhum, não tinha um rendimento, eu não tinha uma habilidade, eu não tinha me formado em nada. Eu olhava para um canto e para outro e não sabia o que fazer, mas eu tinha obedecido a instrução da parte do Senhor. Mas ela pegou nas minhas mãos e disse: nós estamos juntos. Porque um dia ela ouviu uma promessa, ela fez uma promessa. Quando nós estávamos ali na frente daquele padre, cheio do... O pai estava cheio do vinho, né? Ele tinha celebrado a ceia. Ele estava na frente daquele padre. Nós dizemos que realmente a nossa vida, nosso casamento seria para a eternidade. Tanto na saúde, na enfermidade, como na escassez ou na bonança. Nós fizemos um voto naquele dia. E ela olhou para mim e disse: é, eu fiz um voto. E eu não vou desistir dessa condição. Nós vamos viver, nós vamos buscar, e Deus vai prover em nossas vidas. Então, essa unidade no relacionamento, na vida, nos deu uma condição favorável, onde um dia um homem de Deus, chamado Gilson Lima, ele olhou para mim, e disse assim: eu estava sentado na terceira cadeira lá da igreja, lá na Zona Leste. Ele olhou para mim e disse: ei, você aí, fica de pé. E eu fiquei de pé. Eu disse: você mesmo, fica de pé. E eu fiquei de pé. E quando eu fiquei de pé, ele olhou para mim e disse: Deus está dizendo hoje que tudo aquilo que Satanás roubou da tua vida pela ignorância que você tinha, ele vai te dar tudo em dobro. Obrigado, Senhor. Levantei minhas mãos, chorei de gratidão, porque só eu sabia o que estava passando. Não eram 2 meses, não eram 4 meses, não eram 3 anos, eram 8 anos de escassez. Mas No outro dia, nada aconteceu. Na outra semana, nada aconteceu. Um mês, nada aconteceu. 6 meses, nada aconteceu. Mas no 8º mês, Deus começou a manifestar e proveu. E hoje nós estamos aqui dizendo: obrigado, Senhor. Graças te damos, porque tu és o Deus, Jeová Jirei. Tu és o nosso Deus provedor. Nada nos tens faltado. Eu reconheço que tudo que chega nas minhas mãos é proveniente de ti, Senhor. Amém, queridos? Então tenha essa conduta de entrega, de confiança. E você vai, Deus, fazer infinitamente mais. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a bandinha, estou encerrando. Para vocês ficarem felizes, né? Estou encerrando, já estamos na hora. Aleluia. Colossenses 3,17 diz assim, ó: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Deixa eu dizer para você, querido, você tem um tempo precioso neste meio de maio. Não perca nenhum dos cultos. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, através das ministrações e dos testemunhos que vão estar por aqui. Porque é um tempo de edificação. É um tempo de você transformar, lapidar a tua casa, o teu relacionamento, por meio da palavra que você vai ouvir. Mas o melhor de tudo, você vai acolher com mansidão e vai colocar em prática. Amém? Obrigado, Jesus.